Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
E cá estamos para lhe trazer mais um Ser Família. Mais uma vez, hoje temos casa cheia. Daniel, podes fazer o favor de explicar porque é que hoje, mais uma vez, não estamos sozinhos?
Com muito gosto. Então, o tema que escolhemos para estes próximos programas e para hoje é o tema da disciplina. E precisamos de alguém que
ponha disciplina aqui no estúdio.
E que tenha também a experiência para nos dizer como é que se pode ter uma família disciplinada. Eu queria dar as boas-vindas à Amélia Fleming.
Obrigada, é muito gosto.
Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Prazer é meu.
Peço só que chegues um pouco mais para a frente. Agora sim, já te estamos a ouvir.
Ok, vou fazer aqui uma curta apresentação. A Amélia Fleming, ela é mãe e avó, é professora do primeiro ciclo, já reformada, com 40
anos de serviço.
40 anos de serviço.
Já é alguma coisa.
Ok. E depois, ao longo do seu percurso, do teu percurso, também tiveste uma especialidade, especializaste em disciplina positiva,
isso
não é?
Isso mesmo.
Ok. Estamos todos curiosos para saber exatamente o que é isto.
Não é?
O que é isto? Disciplina.
Isso.
Mas pronto, já que o tema é disciplina, ouvimos por todo lado dizer que as crianças já não se comportam como antigamente, não é? Que elas eram muito mais bem comportadas há uns tempos atrás.
Mas só, Daniel, eu acho que nós sempre ouvimos isso. No meu tempo é que era. Esta expressão acompanhou todas as gerações. Dá a sensação que cada vez parece que é pior. Alguma coisa aqui se passa, não é?
Ok. Amélia, explica-nos lá. O que é que se passa com as crianças? Elas estão realmente pior?
Ora, muito bem. É verdade que ouvimos da boca de muitas pessoas de certa idade, e como o Daniel disse, parece que é intergeracional, este saudosismo dos velhos tempos, quando o respeito pela autoridade era uma das características da sociedade. A palavra do pai, do professor ou de qualquer outra autoridade era ordem. Era uma palavra respeitada e obedecida. É bom referir que o regime político no nosso país influenciou a imposição vertical deste respeito, não é? E essa obediência no seio familiar. Outro aspecto a salientar é que as famílias viviam em condições relativamente estáveis, juntas umas das outras, onde o valor da partilha dos saberes e da experiência passavam naturalmente de uns para os outros. Mas com as mudanças efetuadas na sociedade, muitas famílias das comunidades rurais migraram para os meios urbanos e suburbanos e toda uma cultura familiar foi alterada. Com o que é que nos deparamos hoje? Perdeu-se em grande medida o saber e o apoio da família alargada. As famílias hoje veem-se abraços com problemas educativos sérios, não querendo muitas vezes discuti-los com outros por vergonha ou por culpabilização. Tudo mudou. Mas uma coisa é certa, não podemos voltar atrás no tempo. Temos de enfrentar juntos e fazer face à nova realidade de todos os dias.
Sendo que essa família alargada forçaria automaticamente um melhor também acompanhamento, ou seja, a família também estava mais presente, o que não acontece tanto nos dias de hoje. Mas e naquilo que é a responsabilização por parte das crianças? Eu lembro, por exemplo, a questão das tarefas, das lides familiares. Hoje, mencionamos os velhos tempos, hoje parece que vemos também essa desresponsabilização por parte das crianças. O que é que aconteceu?
É verdade. Se nós pensarmos nos bons velhos tempos, que não eram assim também tão bons, lembro que havia a cooperação dos filhos nas lides familiares e esse facto praticamente desapareceu nos nossos dias. As crianças naquele tempo dispunham de oportunidades para desenvolverem fortes competências pessoais. sentiam-se capazes ao darem um contributo válido e necessário no seio da família. Aprendiam a cooperação, a ajuda, aprendiam a resolver os problemas, a ultrapassar dificuldades, muitas vezes sozinhos. Conheciam as consequências naturais dos seus erros e toda essa experiência desenvolvia aptidões necessárias para enfrentarem e ultrapassarem as dificuldades do dia-a-dia e capacitava-os para enfrentarem as adversidades futuras. Coisa que não acontece hoje. As crianças são muito mimadas, não estão habituadas a desempenhar tarefas, a cumprirem procedimentos simples.
Até a própria resiliência, não é? Acabam por não adquirir resiliência.
Exatamente, não adquirir resiliência. Mas a boa notícia é que a disciplina positiva ensina como desenvolver nas crianças e jovens essas competências pessoais requeridas na vida do dia-a-dia e como enfrentar com sucesso as adversidades do futuro. Porque ninguém pode pensar que passa pela vida sem enfrentar adversidades.
Claro.
É? A adversidade é uma constante da vida de todos nós.
A questão é como passamos por elas.
Como passar e como capacitar para ultrapassar essas adversidades da vida, não é?
Então, esse envolvimento com as lides domésticas, essas tarefas, esses trabalhos, também faziam parte da disciplina, não é?
Claro!
Eram tarefas que precisavam de cumprir e prestar
contas delas,
contas,
né?
Do que faziam.
Contas.
Portanto, tudo isso tinha um papel estruturante também dentro da dinâmica da família, não é?
Exatamente. É.
Agora, a questão da disciplina. Estamos aqui para falar da disciplina positiva.
Certo.
O caracterizarmos a disciplina como positiva quer dizer que existe outro tipo de disciplinas, não é?
Logo, a que não é positiva.
Menos positivas,
pelo menos. Que não são tão positivas, não é?
Exato.
Fala-nos um bocadinho sobre as várias maneiras de aplicar ou de fazer disciplina dentro da família.
Muito bem. Começámos por falar dos bons velhos tempos, pois nos bons velhos tempos o modelo era autoritário, não era? Era caracterizado pela ordem e pela obediência, mas sem liberdade. Não havia hipótese de escolha, nem de opções. O tutor, ou o pai, ou o educador, ditava as regras e era suposto ser obedecido. E muitas vezes ouvíamos as frases do estilo: sabe, faz já isto porque eu é que mando. Ou então, fazes porque eu quero. Ou ainda, em muitas instituições, estas são as regras que tens de cumprir e este é o castigo que tu vais receber se não as cumprires. Isto cria uma intimidação que, a partir da criança, não tem escolha, tem mesmo que obedecer, pelo menos na frente daquele que o está a impor, não é?
Eu imagino...
Por trás é outra coisa.
Claro, exatamente.
Por trás é outra conversa.
Eu imagino que mesmo nós não tenhamos vivido exatamente essas frases, pelo menos nas nossas mentes estão muitas outras semelhantes
muito
a essas.
Muito semelhantes.
Quem nos está a ouvir certamente tem na sua mente frases que o resultado depois é o mesmo. Ou seja, é uma obediência pelo temor, não é?
Claro. O problema com este método é que ele cria sentimentos de ressentimento. Para si próprias, as crianças pensam, isto não é justo ser tratado assim. Ou até podem pensar, eu não mereço ser tratado assim. Porque todos nós temos um grande sentimento de respeito por nós próprios e de dignidade. E todos queremos ser respeitados e este modelo não respeita a individualidade de cada um, não é? Portanto, a criança cria sentimentos de ressentimento. Isto não é justo, não mereço ser tratada assim. Cria também sentimentos de vingança, que é uma coisa muito séria. Ele poderá pensar, dentro deste modelo, agora ganhas tu, mas quando eu for mais crescido, tu vais ver.
E vai, não é? E ele vai ser mais crescido.
E vai ser mais crescido mesmo. Não há sombra de dúvida. Suscita também a rebelião. A criança poderá pensar, pois eu vou fazer exatamente o contrário do que tu queres. Eu não posso ser apanhado. Vou dissimular. Vou ser esperto. Não me vais apanhar. Cria-se um ambiente propício à mentira e à dissimulação. E quando o mau comportamento é punido com severidade, o comportamento cessa imediatamente. O castigo funciona lindamente a curto prazo. Mas é ineficaz a longo prazo. Este modelo tem por base os castigos e as recompensas. Não ensina o autocontrole e a responsabilidade. Porque a criança quer sempre esquivar-se, quer dissimular aquilo que quer fazer, porque nem tem coragem de expor a quem está a mandar o contrário, porque é castigada, porque é punida, porque não tem liberdade de expressão.
Claro.
E cria uma série de sentimentos que não se veem. Vê-se a ordem, vê-se a obediência, vê-se o formalismo de uma disciplina dita perfeita, mas não se está a ver o que é que se está a criar no interior, no coração, na mente, na personalidade, no caráter e por aí fora.
Muitas vezes vemos os pais permissivos no futuro resultando desse mesmo comportamento. Sendo que há uma curiosidade que tu não mencionaste, que é outro tipo de resposta, que também vimos isso durante muitas gerações, que é olhar, posso até não ter uma atitude de contraponto como essas que tu trouxeste,
certo,
mas olhar para essa disciplina como isto é o normal. Então, a seguir vão replicar nos seus modelos de educação como pais, como educadores, exatamente aquele tipo de disciplina. Porque para eles foi a única que conheceram e se é assim, então é assim que eu também vou educar.
Não? Esse é o grande desafio. É nós questionarmos aquilo que foi feito connosco, pesarmos as consequências e pesarmos aquilo que representou para nós e que pelos estudos podemos analisar que representou para outros e querermos fazer melhor. Não há pais perfeitos. Há pais que estudam, que se empenham, que fazem o seu melhor, que se esforçam, que querem aprender, porque também há a grande importância de querer aprender, não é? O modelo pelo qual eu fui educado constitui, não há sombra de dúvida, a matriz, porque é aquilo em que eu, é o molde em que eu fui formado, não é? Mas nós, como adultos, temos que ter a capacidade de questionar esse molde no qual eu fui formado e transformá-lo em algo melhor, se eu assim entender, não é?
Mas eu gostaria que falasse precisamente no inverso, porque o que nós vemos é uma espécie de um ciclo. Vemos, olhamos para trás, gerações para trás, e vemos pais muito severos.
Certo.
Depois, a seguir, vemos filhos permissivos.
Isso.
Depois voltamos a ver os filhos desses pais permissivos, outra vez com comportamento mais
autoritário.
E depois, outra vez, mais permissivo. Acaba por ser assim um ciclo. Qual é o outro extremo?
O outro extremo é exatamente a permissividade, onde há lugar para a liberdade total e opções quase ilimitadas. As regras são sempre adaptáveis às circunstâncias. As crianças movimentam-se como se fosse no open space. Não há paredes. Não há limites. Elas vão vendo o que podem fazer ou não, mas não sentem verdadeiramente os limites do seu espaço onde têm de se mover. Não há paredes para limitarem os comportamentos. A interação é feita com verbos do género queres, gostas, o que é que te parece, pode ser. A mensagem que é transmitida pelos educadores é de que o importante é que a criança seja feliz, viva a felicidade. Mais tarde vamos falar de regras, ela vai escolher as suas próprias regras.
Isso não lhes traz insegurança? Qual é o problema dessa?
O problema com este método é que cria exatamente o contrário. Cria crianças infelizes e desajustadas. E eu vi muitas,
inseguras,
nas escolas para onde eu passei. Muitas crianças extremamente infelizes. Pois cedo elas percebem que só em casa é que são o centro do mundo.
Claro.
Fora de casa são meninos como os outros. E são tratados como qualquer outra criança. São meninos e meninas iguais aos outros. E têm dificuldade em reconhecer os quereres e as vontades dos outros, porque os outros também têm quereres e têm vontades,
exatamente,
não são só eles.
Exatamente, exatamente.
Nas brincadeiras, na partilha dos brinquedos, no ganhar e perder nos jogos, querem ganhar sempre. Os brinquedos são só para eles, os amigos são só para eles, é tudo só para eles.
Porque eles são o centro do mundo, não é?
Claro. E quando vêm para a escola ou para outros sítios onde socializam com outras crianças iguais a eles, isto é um grande problema. Porque ainda por cima recorrem muitas vezes à violência para imporem a sua vontade, que foi sempre rainha lá no topo do castelo, não é? A vontade deles foi sempre a que imperou nas suas casas. Quando chegam a um sítio onde não podem impor a vontade, a violência muitas
como
vezes
a escola, por exemplo,
predomina. Agem de forma inapropriada, tanto com os seus pares como com os adultos. Certamente que já vimos crianças a pontapear adultos, como eu vi já, e a magoarem de propósito adultos, porque essa infelicidade e esse desajuste é tamanho que depois cria estas dificuldades de relacionamento, tanto com os seus pares como com os adultos. O respeito pelos outros não foi ensinado, nem por palavras, nem por exemplo, nem por ações.
Amélia, eu estava a pensar na motivação. O que é que faz os pais educarem as crianças desta maneira permissiva? E há bocadinho o Daniel falava sobre o ciclo. Será que não é um bocadinho isto? Eu não vou fazer aos meus filhos
o que eles sofram, que eu sofri, né?
Claro. Exatamente. Será um bocadinho isto, não é?
Estamos entre o 8 e o 80.
Uhum.
E por isso é importante encontrarmos o equilíbrio que está no meio.
Uhum.
Não está nem na imposição cega das regras e do eu quero posso e mando, nem está no laissez-faire, laissez-aller, como se costuma dizer, não é? Sem regras, sem rumo, sem orientação, porque mais tarde veremos, mais tarde vais escolher as regras, mais tarde tu é que escolhes. Agora o que importa é que sejas feliz. E o que se verifica é que as crianças são altamente infelizes e desajustadas, o que não contribui nada para a sua integração noutros grupos sociais.
Portanto, falta um modelo que seja equilibrado e, portanto, enquanto não existir esse modelo, vai-se oscilando entre o 8 e o 80, não é?
É isso mesmo.
Um modelo autoritário ou um modelo permissivo, não é? Vai-se oscilando entre um, não é?
Mas há uma boa notícia.
Uhum.
É que a disciplina positiva é eficaz no ensino de competências a serem desenvolvidas a curto e a longo prazo. A disciplina positiva ensina a autodisciplina, a responsabilidade pessoal, a cooperação, a resolução de problemas, o respeito mútuo nas relações interpessoais e muito mais. É o assunto que iremos aprofundar nestes programas.
Então seria esta a alternativa aos dois
aos
modelos...
Aos dois extremos, ao 8 e ao 80.
Aos dois modelos que não nos servem.
Exatamente.
Não é?
Está aí a virtude.
Okay.
Exatamente. Neste método há regras que são decididas em conjunto. Quando surgem problemas, decidimos em conjunto as soluções. Os erros são encarados como oportunidades de aprendizagem. E todos nós erramos, não são só as crianças, adultos também erram.
Claro, exatamente.
E aprendemos mais com os erros do que aprendemos com os sucessos. Isso é a experiência que todos nós temos. A família interage, esta palavra é importantíssima, e promove o encorajamento e a capacitação com amor, mas com firmeza. Ou seja, o amor vai manter as vias de comunicação abertas para que o diálogo seja sempre contínuo, que a interação seja eficaz. E a firmeza vai ensinar responsabilidade, porque não há amor, não há disciplina sem que a responsabilidade seja fomentada, não é?
Mas, Amélia, tu disseste que as regras são decididas em conjunto.
Certo.
Mas não é uma questão de votação e de maioria. Deve haver por parte dos educadores e por parte dos pais controlo. Eu não uso a palavra controle no sentido de dominar a decisão, mas controle nas decisões que são tomadas.
Mas é claro, e isso é uma coisa que eu queria deixar aqui muito claro. Os pais continuam a ter a liderança do processo.
Claro, exatamente.
Este aspecto é muito importante reconhecer e interiorizar. Os pais não largam as mãos do volante. Os pais estão no controle, estão na gestão, lideram a educação dos seus filhos. Não a passam à escola, à família, mantêm o controle de todas as situações, com firmeza e dignidade. Que às vezes isto que falta, o saber fazer, o modo como nós fazemos as coisas é mais importante do que aquilo que fazemos.
Então, eles tentam envolver os filhos.
Envolver os filhos nas decisões.
Em vez de impor...
Exato.
Uhum.
Para que não seja uma decisão unilateral, mas que seja uma posição de grupo.
que pode até mesmo ser negociada.
Que pode ser.
Ou seja, ela não é diretamente dirigida pelo pai, enfim, pelo educador, ela pode ser negociada. Mas aqui lá está, dentro de alguns parâmetros.
Claro.
Isto não torna-se permissiva mais uma vez.
Claro, claro.
Uhum. Nunca se pode colocar em causa a questão da liderança.
Nunca se pode pôr em causa.
Okay.
Os pais, os tutores, os professores têm a liderança na mão.
Até porque essa noção de liderança é o que traz confiança na criança.
Claro!
Não? Ela
cria
sabe
estabilidade,
que tem alguém
e segurança.
Exatamente.
Cria segurança, e estabilidade. Cria estabilidade, cria segurança e cria laços. Laços construtivos de cooperação, de responsabilidade, de interação. Porque na volta, os nossos filhos muitas vezes são formados nas escolas para saber ler, para saber escrever, para saber matemática, ciências sociais, isto, aquilo e outro, mas quem lhes ensina uma sociabilidade sã, construtiva, cooperativa, em que haja respeito, que haja a crítica construtiva, que haja o escutar o outro, o fazer juízo de valores, o decidir, o autodominar-se na interação. Quem ensina isso?
Claro, exatamente.
Está na mão das famílias. Não podemos passar esta responsabilidade às escolas. Uma professora tem 20 alunos, 25. Cada vez as turmas têm mais alunos. É impossível fazer uma educação individualizada numa escola este nível.
E mais a mais, não podemos confiar que ela possa ser esta educação assertiva.
Claro.
O próprio professor pode usar qualquer uma das duas extremos que já vimos anteriormente.
Exatamente.
Deixa-me só dizer-te isto. No programa anterior tivemos aqui, enfim, uma frase que nos marcou o programa, que era o amor, a importância do amor na educação. Estávamos a falar na questão da adoção, mas é óbvio que isto é transversal. É possível termos esta, neste contexto da disciplina positiva, o amor também ser a base dessa liderança?
O amor e a firmeza têm que vir juntos. O amor e a firmeza vêm em simultâneo, não estão separados. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é o amor incondicional, sem dúvida, mas o segundo é uma disciplina coerente. Senão, não vamos, são braços desequilibrados da balança. E a balança tem que ter dois braços equilibrados, que é o diálogo, o amor, a amabilidade que abre as portas para essa interação, e por outro lado tem que ter a firmeza, senão não ensinamos responsabilidade, não estruturamos pessoas, porque em todas as áreas da nossa ação temos que ser responsáveis, não é? Temos que responder pelos nossos erros, temos que responder pelas nossas falhas, temos que viver as consequências das nossas escolhas, temos que nos autodominar. E não podemos fazer uma coisa sem outra.
Podíamos também usar aqui a analogia dos remos, um barquinho.
Exatamente.
Se tivermos só um remo, andamos às voltas.
Exato.
E não saímos do lugar.
Não vamos,
não é?
A sítio nenhum.
Isto pode acontecer tanto com o amor,
como com a firmeza.
Com a firmeza.
Porque já vimos que o amor em excesso é permissividade e a firmeza em excesso é autoritarismo, não é? E é neste equilíbrio, que temos que trabalhar sobre nós mesmos, como educadores, que nós temos que pautar as nossas atitudes.
Então é esse amor que manterá as vias de comunicação?
Esse amor e essa firmeza.
Muito
temos
bem.
Que sempre falar das duas coisas.
Uhum.
É o amor e a firmeza com dignidade, porque por vezes pensamos que a firmeza é algo frio de aplicar. Tudo o contrário. Não precisamos de alterar a voz, não precisamos de gritar, não precisamos de nos alterar. Isso é tudo o contrário do que deve ser feito. Por isso é que os livros de disciplina positiva dizem que o modo como fazemos é muito mais importante do que aquilo que fazemos propriamente, não é? Porque temos que saber fazer.
Mas, Amélia, então como é que nós podemos ser esses educadores, como é que podemos ser esses pais? Se, sobretudo, o modelo que temos possa ser até errado, que competências é que eu tenho que desenvolver? Como é que eu posso ser esse pai?
Muito bem. Na vida, para fazermos qualquer coisa que não nos é inato, porque já vemos que educar pode não ser inato.
Não, eles não. Não, quando nascem não vêm com o manual de instruções, não é?
Isso. Temos de aprender. Temos de dedicar tempo, esforço e vontade a esta tarefa. Isto aplica-se à capacitação dos filhos para os desafios da vida. A primeira coisa a aprender é mesmo saber comunicar de forma eficaz, sem ferir, sem humilhar, sem comparar, sem reprimir, sem subjugar, porque muitas vezes comunicamos nestes termos, não é? No termo da comparação, com o tio, com o primo, com o avô,
já viste
com
o termo,
colega, já viste? Com não sei o quê, pois,
irmão.
Exatamente. Humilhamos porque não és tão bom como este, ou não fazes tão, de uma forma tão maravilhosa como aquele, e ferimos muitas vezes sem necessidade.
Eu lembro-me de alguém que dizia que as comparações são odiosas.
Exatamente.
Normalmente não...
Claro, não funcionam.
É.
O sentimento e a atitude por detrás da nossa interação tem de ser o amor e a firmeza, como já aqui dissemos, com dignidade. Não há lugar para gritos, como já dissemos, palavras ou atitudes rudes que bloqueiam o diálogo e a interação. Queremos sempre a via de comunicação aberta. Para muitos de nós é como aprender um novo idioma. O que é que nós fazemos quando queremos aprender inglês, alemão, japonês ou chinês? Temos que ir para a escola, temos que aprender, temos que praticar e temos que aprender toda uma nova maneira de falar e de interagir. Portanto, aprender a falar segundo os métodos da disciplina positiva é como aprender um novo idioma.
Então, os educadores precisam de ir para a escola.
Precisam de ir para a
precisamos
escola.
De uma escola de pais.
Precisamos de uma escola de pais.
Já existe em algum lugar.
Precisamos, sim, com muita urgência. E é preciso estar conscientes dos benefícios desta aprendizagem, porque eu só vou aprender qualquer coisa se ela for útil, se me for útil para alguma coisa.
Eu passo então da premissa que eu tenho que sentir necessidade.
Eu tenho que sentir
dela.
Necessidade.
Porque a noção que nós temos de que eu sei como educar porque fui educado. Não serve.
Não, não serve. Eu, por exemplo, nunca na vida vou fazer uma engenharia química que não me vai servir para nada.
Claro.
Nem vou fazer arquitetura paisagística que também não vai servir para nada. Mas vou aprender a ser mãe. Vou aprender a ser avó. Vou aprender a ser professora. Vou aprender a ser no melhor que eu conseguir. E isto faz todo sentido para a vida. Porque todas as realizações que fazemos a nível profissional são curtas no tempo. A não ser que seja um gênio extraordinário que deixe uma história para a humanidade, que são raros os casos, são pontuais na história, não é? Mas para a vida, para as relações pessoais, para aquilo que eu vou transmitir às gerações seguintes e que essas gerações transmitirão às próximas, que as próximas transmitirão às outras, tem um valor incalculável. Não sabemos as pessoas que vão beneficiar desta transmissão de valores e desta forma de estar e desta forma de educar e desta forma de ensinar os outros a serem pessoas dignas, respeitosas, trabalhadoras, respeitadoras, com um grande sentido de responsabilidade e autodomínio mini por aí fora. É um legado que deixamos para as nossas famílias.
É incrível, Amélia, que nós fazemos um investimento tão grande na formação universitária.
Exato.
Um curso, alguns cursos, às vezes até são muito caros, quando especializações e tudo isto. E nesta questão de sermos educadores, de sermos pais, de sermos mães, nós assumimos que já sabemos. Até descobrimos que afinal não sabemos.
Que não sabemos é que temos
e
que
aprender. E às vezes é tarde demais, às vezes é tarde demais.
E às
demais,
vezes já é um bocadinho tarde.
Já saíram de casa, já têm as suas próprias vidas. Às vezes é tarde demais. Sendo que é apenas essa aptidão que temos, é só saber ouvir?
Portanto, é saber comunicar, sem gritos, sem comparações, sem humilhações, sem nada disso. É saber... Portanto, comunicar em primeiro lugar, saber falar, não é? E depois, muito importante, é saber encorajar.
Uhum.
Porque temos que aprender a olhar para o mau comportamento sistemático e prolongado no tempo, decifrando o código que a criança está a usar para me dizer que está desencorajada e triste por alguma razão. Uma coisa é um comportamento esporádico, um mau comportamento esporádico da criança que todos
uma
tivemos,
falha,
que
não?
Todos temos,
claro.
Que até não era saudável que não tivéssemos, porque estamos numa aprendizagem, não é? Agora, outra coisa é uma criança que se porta mal sistematicamente, sempre, todos os dias, sem interrupção. Eu tenho que me questionar o que é que esta criança me está a dizer.
É tal, o tal código.
O tal código. O que é que ele me está a dizer? Porque a criança não sabe verbalizar. Tem dificuldade em verbalizar aquilo que ele está a sentir. Mas sabe agir.
Mas,
e age em conformidade com o que está a pensar, de certeza absoluta.
Mas muitas vezes é nesse momento que os pais, em vez de passarem algum tempo a olhar no que é que a criança tem, muitos pais nesse momento começam a pensar o que é que eu fiz de errado, ou o que é que eu estou a fazer de errado. Uma coisa muitas vezes não está desligada da outra, não é?
Às vezes não está desligada da outra também. Uhum. E é preciso chegarmos à compreensão do que é que se está a passar, não é? Porque nem sempre é fácil. Porque nem todos têm o mesmo código de comunicação.
Às vezes não é errado, desculpa ter interrompido, quando não se consegue reajustar ou entender esse código, pedir ajuda externa.
Ah, claro, é muito importante. É muito importante conversar com os professores, é muito importante conversar com conselheiros, com psicólogos, com pessoas que podem ajudar a perceber o porquê deste comportamento sistemático, contínuo, que se prolonga no tempo de forma inadequada.
Claro.
Alguma coisa está a acontecer, não é? E nós, só vou continuar dizendo isto, que muitas vezes nós temos a tendência inata de olhar esses erros e focarmos a nossa atenção nesses erros. E então, quando a criança continuamente faz aquele erro, nós só falamos nele e martelamos nele e aumentamos a nossa atenção sobre aquele erro. É verdade que nós estamos preocupados com o erro e é natural que façamos enfoque naquele erro. Mas quanto mais enfoque fizermos, mais luz e mais visão estamos a dar ao erro e menos estamos a valorizar aquilo que ele tem de positivo, não é? E vai aumentar exponencialmente aquilo que estamos a fazer em foco, que muitas vezes é no erro, e naquilo que faz errado, e naquilo que não faz bem, e naquilo que errou, e naquilo que não consegue fazer.
Muitas vezes aumenta-se o castigo,
aumenta-se,
né? A punição para tentar resolver o problema e não se tem o foco
da
no que é necessário,
atenção.
Claro.
Muitas vezes enfocamos só ali. Por exemplo, a criança que tira mais notas. Porquê é que tu tiras mais notas e porquê é que não aprendes e porquê é que é isto e porquê é que é aquilo e tiraste 3 negativas e tiraste 4 negativas e não vemos as positivas que tirou, que às tantas são mais do que as negativas, não é? E focamos só naquilo que não corre bem. Então isto aumenta exponencialmente a dimensão do que não corre bem.
E falhamos também em tentar perceber o porquê deste comportamento, não é?
O porquê e não dimensionamos como deve de ser aquilo que ele faz bem, não é? Daquilo que ele é capaz de fazer. Portanto, esta segunda aptidão dos pais, do encorajamento, é muito importante se, portanto, reforçar os aspectos positivos, porque vai produzir o crescimento das atitudes positivas exponencialmente. O contrário, como já dissemos, também é verdade. Aquilo que nós focarmos é aquilo que vai desenvolver-se mais, como acontece em muitas outras áreas da nossa vida, não é? Portanto, reforçar os pontos fortes e encorajar. É o lema a seguir.
Muito bem. Amélia, Daniel, ficamos a saber o que é disciplina positiva. Mas isto aguçou o apetite, não é? Ficamos a perceber que é algo mais profundo. E eu penso que está lançado o tema do próximo programa. Falaste em códigos, descodificar, no fundo compreender comportamentos, porquê, não é?
Exatamente.
E como agir, certo. Eu acho que seria este um bom tema para uma próxima conversa.
Vamos embora.
O que é que achas?
Ah, vamos sim, senhora.
até porque eu acho que nós ganhamos aqui uma oportunidade de não fazermos uma escola, não é, de disciplina positiva, mas pelo menos já trazermos alguma luz para que entusiasme quem está do outro lado a procurar mais informação.
Procurar informação.
Fica aqui prometido também que nos próximos programas podemos dar algumas dicas de onde procurar essa informação, como aprender, aonde optar, ir buscar esse conhecimento, porque realmente bastou este programa para percebermos que não é fácil, ou seja, ter esta assertividade de ser um educador, de ser um pai desta maneira, carece realmente de um dispêndio de energia, de esforço da nossa parte e de empenho para podermos ser estes educadores, estes pais tão assertivos. Com... É uma exigência muito grande, mas que eu penso que o amor que temos aos nossos filhos assim o exige, não é?
E embora todos os nossos olhos estejam postos nas crianças e no seu comportamento, na realidade, acho que com aquilo que falamos, o foco também deve estar muito nos educadores. Vai depender muito deles e da sua atitude, não é?
Muito.
Muito bem, ficou aqui então o lema lançado para o próximo programa. Vamos continuar a ter a colaboração da professora Amélia Fleming e vamos continuar com este assunto da disciplina positiva. Lembrar que se ouviu apenas o programa a meio, não teve a oportunidade de ouvir tudo, ou efetivamente pela complexidade do próprio problema, gostaria de ouvir o programa de novo, fica a saber que ele ficará disponível em podcast em radioxs.novotempo.pt. Ele ainda vai passar ao longo da semana em outros horários, mas depois estará disponível em podcast em radioxs.novotempo.pt. Sendo assim, Amélia e Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa, se vocês quiserem.
Até à próxima.
Até à próxima.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família. Com Daniel Bastos.